Oi, pessoal, tudo certo? Começando a live, porque hoje a gente tem um encontro marcado com a Luana Toniolo, uma das fundadoras da Troc, que é considerado um dos maiores brechós online aqui do Brasil. Há algum tempo a gente começou algumas discussões sobre moda e sustentabilidade aqui no nosso perfil, porque a gente entende que é muito importante a gente conversar sobre sustentabilidade para a gente poder falar de inovação. Porque não adianta a gente falar sobre construir um futuro melhor se a gente está destruindo o nosso planeta. Então, falar sobre sustentabilidade é muito importante e por isso a gente vai conversar com a Luana hoje, dicas sobre moda circular e consumo consciente nas mais diversas esferas da moda. Então, vamos aguardar a Luana entrar. Oi, tudo
Oi,
bom?
tudo bem?
Tudo certo. E contigo?
Tudo bem também, estou super animada para esse papo.
Ah, maravilha! Acho que enquanto a gente pode esperar o pessoal entrar, seria legal tu te apresentar um pouquinho aqui para o pessoal que ainda não te conhece, um pouquinho sobre a Troc.
Então, gente, eu sou uma das fundadoras e CEO da Troc. E o que é a Troc, né? A Troc é um brechó. É uma plataforma que conecta pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar roupas usadas, só que de uma forma especial, porque a gente vem num momento de quebra de paradigma da cultura do second hand. Então, como que a Troc trabalha? Todas as peças que são anunciadas na nossa plataforma, elas são pré-analisadas, elas são analisadas dentro da Troc, a gente recebe todas as peças aqui, passa por um processo de curadoria. E a partir do momento que a gente vê que está na qualidade de troca, ela é anunciada para venda. Então é um pouquinho diferente do modelo tradicional de brechó ou de outras plataformas de venda de roupas usadas, porque a gente tem esse ponto especial de curadoria. Hoje a gente conta com mais de 40 mil peças no nosso acervo e uma capacidade de produção de mais de 7 mil peças por semana. E o que nos tornou o maior brechó online do Brasil, né? Esse crescimento escalável, e a gente tem uma história de menos de 4 anos, são 3 anos e meio até aqui. E a gente hoje fala muito que a troca é feita de pessoas para pessoas. A gente acredita que a mudança desse consumo vai vir com educação, a gente falando de uma forma extremamente suave sobre o second hand, porque o que a gente vê muito acontecer quando a gente fala em brechó é basicamente que é muito radical, né? Essa comunicação sempre vem muito radical falando em second hand. Você tem que, a partir de hoje, tomar decisões de comprar só roupa usada. E a Troca, ela já está vindo quebrando paradigma, né? Trazendo o brechó para o mainstream, para a população. Então, a gente acredita que, com muita informação, como essa live que a gente está fazendo hoje, é a forma que a gente vai trazer mais gente para o second hand.
Maravilha, Luana. Acho que para a gente começar nosso papo, seria legal a gente falar sobre como a sustentabilidade se cruza com o mercado da moda e como entra a questão do consumo consciente dentro disso também, né?
Quando a gente pensa o que vem acontecendo no mercado da moda desde os anos 90, né? Então, a gente fala muito de fast fashion, mas muitas pessoas falam assim, tá, como que isso tudo começou? A partir do momento que começaram a identificar alguns tecidos mais baratos que poderiam ser criados e produções que antes levavam 4, 5 meses para serem realizadas, começaram a levar semanas, né? E cada vez mais coleções serem produzidas por ano ou por mês, enfim, tudo que a gente vê todos os dias, coleções cápsulas, lançamentos semanais, enfim, aumentou muito o consumo. A gente consegue dizer que a gente está comprando até 3 vezes mais comparado com os anos 2000, que foi quando formalizou ali o fast fashion, né? Começou na década de 90, mas em 2000 foi quando, assim, fast fashion está acontecendo. A gente chega a consumir 3 vezes mais e usar até 40% menos. Isso significa que a gente consome muito e não usa aquilo que a gente consome. E daí eu faço uma pergunta para você. Quantos por cento do seu guarda-roupa você acha que você usa?
É uma boa pergunta. Eu acho que ultimamente eu estou entrando mais nessa onda de realmente me questionar muito antes de comprar os produtos e de sempre repassar adiante o que eu não estou mais utilizando. Mas uns anos antes de eu começar com isso, realmente eu comprava por impulso, porque achava bonito, porque via outras pessoas seguindo nesse mesmo estilo. mas necessariamente eu não utilizava aquilo. Tinha muitas coisas parecidas, sendo que precisava às vezes só uma, e ainda acumulava, né, ao invés de passar adiante, que não utilizava mais. Mas realmente acho que é uma tendência, né, das pessoas acumularem muitas coisas e de comprarem por impulso, né?
Sim. É, assim, pesquisas do mundo todo apontam que a gente só usa de 20 a 30% do guarda-roupa. Eu acho, assim, que é um exercício muito válido para quem está em casa. Enfim, hoje, quando você chegar, apesar de você estar fazendo essa mudança de comportamento, a gente tem muita coisa ainda que fica parada.
Ah, com certeza.
E a partir disso, a gente começou a gente começou, não, assim, é um movimento em que a gente começou a consumir mais, usar menos. E quando entra, quando a gente fala em sustentável, em ser mais consciente, até pensar, eu preciso de tudo isso? Eu preciso comprar tudo isso? E daí, assim, é infinito, né, esse raciocínio, quando você começa a pensar na sua forma de consumo em geral, não necessariamente na moda, né? Isso é muito importante a gente falar. A gente está falando hoje de moda aqui, mas em geral. É um comportamento que, quando você começa a se questionar se faz sentido, as suas práticas atuais fazem sentido, vamos falar isso de uma forma super leve, né? Se as pessoas falam assim, ah, eu vou ser mais consciente esse ano, eu vou vender meu carro. Não é isso, não é ser extremo. Ah, agora eu só uso Uber, ah, agora eu não como mais carne. Não é isso. São pequenas práticas que você vai ajustando que trazem resultados muito, muito importantes, né? Numa visão mais macro. Então, uma das vertentes é a moda, assim. A moda pode ser considerada a segunda indústria mais poluente hoje. 98 milhões de toneladas de recursos não renováveis são extraídos da natureza. Então, até para que o negócio se torne sustentável economicamente, a moda, o varejo como um todo, né, nessa velocidade de produção, os insumos vão ficando cada vez mais caros, porque o recurso da natureza não vai se renovar muitas vezes, né? A gente fala em produção de algodão, enfim, tudo aquilo. E petróleo também, porque também é a base de muitos tecidos. Então, é importante a gente parar para pensar, né? A minha forma de consumo, eu não preciso ser muito radical para mexer alguns pontos. Nesse cenário, assim, né? Todo mundo é responsável por isso e é importante essa comunicação justamente para as pessoas conseguirem ver a sua responsabilidade.
Com certeza. E acho que dentro disso entra também muito um questionamento sobre a própria origem da produção, né? Quais são as pessoas e os processos envolvidos na cadeia de produção de determinado produto? Acho que é bem importante se questionar sobre isso, né?
Sim. Com certeza, principalmente falando em moda, né? A cadeia produtiva, eu acho que muito está mudando, tem muitos movimentos já trabalhando nisso, da onde vem minha roupa. Acho que o Fashion Revolution é uma grande referência, não só da roupa, mais uma vez, né? Mas como um todo, produção como um todo. Mas na moda, sim, eu acho que em pouco tempo a gente vai começar a ver uma grande transformação no mercado, com essas marcas slow fashion que estão aparecendo, e o interesse dos grandes grupos de moda pelo slow fashion, que mostra, assim, a minha preocupação em estar saudável no futuro é começar a trabalhar com um futuro sustentável, né? A gente consegue ver isso já acontecendo. E quando a gente fala em moda, mais uma vez, além de perguntar da onde está vindo, como é a cadeia produtiva, da onde vem minha peça, para onde vai também, né, que é onde entra a troca. Aquilo que você usa, não está usando mais, para onde está indo, né? Então, a gente justamente faz esse pós-consumo. A gente começa a trabalhar aquilo que... A gente chega a dizer que tem roupa para os próximos 200 anos no mundo, produzido já. Então, para onde que está indo? Está indo a cada segundo um caminhão para um aterro sanitário só com resíduo têxtil. São, acho que, 95 bilhões de dólares por ano são gastos em decorrência dessas peças que são pouco usadas. Então, são números, assim, super alarmantes, que são peças que não são recicladas, que são pouco usadas, que são deixadas de lado. E a gente entra nesse cenário, a convidar as pessoas a olharem aquilo que está no guarda-roupa, fazer a moda circular, na troca ou não, né? No brechó troque ou em outras plataformas, ou mandar para a vizinha, ou mandar para amiga, mas, de alguma forma, fazer girar isso. Porque se ela ganha uma nova vida útil, e uma nova cadeia, né, de vida útil para contar história em outros guarda-roupas, a gente acaba segurando um pouquinho esse consumo que a gente estava falando um pouquinho antes, né, esse consumo de primeira mão. E a gente desestimula esse mercado tão acelerado. E estimula o slow fashion, que são peças de qualidade. Então, assim, é um ciclo, né? O movimento gera um ciclo, assim, muito mais positivo e sustentável.
Com certeza. E assim, tu vê que as grandes marcas estão buscando trabalhar com esse tipo de consumo também, de tentar produzir essas peças de mais qualidade realmente, e de tentar buscar construir essa cadeia.
Acho que sim, acho que o próprio consumidor está pedindo, né? Parece que aquilo que eu falei agora, assim, o movimento ele está acontecendo, o consumidor ele começou a sentir o impacto de comprar o fast fashion. A gente vê nos países desenvolvidos, assim, a geração Z, né, a turma mais nova, falando assim, não, eu não aceito comprar no fast fashion, eu não aceito usar uma peça duas, três vezes e deixar ela guardada no guarda-roupa. A gente sabe que esse movimento de fast fashion versus resale, que até 2029 o resale, second hand, a roupa usada, deve ultrapassar o número de fast fashion. E isso é basicamente uma nova geração, né? A geração que já existe, millennial, geração Y, enfim, todas as outras, a gente está trabalhando com educação. Agora a geração Z que está vindo, ela já vem pronta, assim, ela já espera isso. E as marcas estão se ajustando a isso. As marcas veem que elas não têm como sobreviver a longo prazo se elas não começarem a se ajustar. Economicamente, eu acho que de propósito também estão surgindo. As marcas estão vivendo muito mais com propósito, né? Então, é uma questão econômica, sustentável econômica e sustentável que todo mundo está repensando no mundo como um todo, principalmente nesse momento de pandemia, né? O medo, o isolamento, fez muita gente repensar muita coisa. As marcas se reinventaram, encontraram seu papel nessa sociedade. As marcas de varejo passaram um baita susto. O que vai acontecer? Agora ninguém mais quer comprar roupa, né? Nesse momento ninguém vai pensar em comprar roupa, ninguém está saindo de casa. E daí começaram a se reinventar justamente nisso, no que vem a ser o futuro, enfim, tudo que elas podiam fazer para contribuir para um mundo melhor.
Ah, maravilha. E assim, com relação a essa questão da educação da geração que já consumia de maneira muito rápida as produções da moda, como é esse processo de educação, assim? Tu sente ainda muita resistência das pessoas falarem, ah, eu não vou comprar uma roupa que pertenceu para outra pessoa. Como é que é esse processo?
Com certeza, principalmente no Brasil, a gente tem que fazer um trabalho muito duro ainda. A gente fala que tudo é mato. E a gente está cortando agora para mostrar para as pessoas que comprar a roupa usada é uma oportunidade. Vamos esquecer a questão ambiental, né? É uma questão. É uma oportunidade também de ser mais sustentável, mas é uma oportunidade financeira também, né? Porque a gente acaba, principalmente falando de troca, a gente fala em peças de marca, peças de qualidade, que tem uma curadoria. Então, eu sempre falo assim, eu desafio qualquer pessoa a entrar no nosso acervo de 40 mil peças, deixar uma peça com defeito, com cheiro, com qualquer tipo que esteja fora da nossa política de qualidade. E a gente tem que trabalhar isso porque o estigma de brechó, a palavra brechó, ela te traz, assim, garimpo, né? Garimpo, tem gente que fala assim, tem que garimpar na troca. Sim, tem que garimpar na troca, mas tem muita peça boa. Então, eu brinco que às vezes não precisa nem garimpar. Você abre a página de novidades, é muita peça legal. Então, quando você fala brechó, você imagina aquela monte de peça, tudo meio escuro, meio fedido, como é um achado, né? Um achadinho do brechó. E na troca,
Sim.
desmistificar de uma forma que tudo aqui é legal, né? Talvez não seja seu estilo, mas tudo aqui é muito legal. Então, a gente comunica bastante a questão de oportunidade, que não é necessidade. Quebra de paradigma, mostrando muitas influencers usando, muitas celebridades usando, então, com espelhamento de consumo. Muitas personas falam assim: eu nunca tinha comprado roupa usada. Eu sou uma persona da troca, que eu nunca tinha comprado roupa usada, e eu passei a consumir roupa usada na troca, né? Ó, um monte de gente aqui falando. Legal. Mas é isso, assim, a questão dessa comunicação de quebrar toda essa cultura que existe que acaba muitas vezes prejudicando, mas acho que é um trabalho de formiguinha, por isso que a gente trabalha muito com união com outros brechós. A gente fala muito em unir comunicação para que os outros brechós falem como a gente está falando e a gente falar como outros brechós está falando, para a gente junto criar uma cadeia de comunicação e falar assim, nossa, é muito cool comprar em brechó, né? Não é uma
Sim.
necessidade, assim, não é tipo só quando você realmente não pode. Tem vários porém, que te levam para o brechó.
Eu vejo esse movimento realmente de desmistificar aquela ideia ruim que se tinha sobre brechó para um conceito muito bacana, assim. A gente vê que se tornou instagramável muitas vezes, realmente, E acho que isso é importante para conscientizar pessoas que não são atingidas por esse tipo de influência, né? Então, realmente, que nem tu falou, que ele trabalha com influenciadores, ele é necessário também. Sim. Unir comunicação nesse processo é bem importante para conseguir atingir outros nichos, né? E acho que antes tu comentou também sobre alguns números, né, de expectativas sobre a questão da moda circular no futuro. Queria que tu trouxesse um pouquinho mais sobre essas informações, se existem indicativos realmente que mostrem que esse mercado e esse nicho está cada vez mais em ascensão.
Tá, então assim, tem vários números, né, eu passaria dias falando deles, mas falando em fast fashion versus, versus resale, né, roupa usada, tende, até 2029, tende a vender mais roupa usada do que fast fashion. Então, as pessoas vão começar a migrar seu comportamento de consumo. E, por outro lado, também, 17% do guarda-roupa das pessoas vai ser de roupa usada até 2029. Então, assim, pense que no guarda-roupa da sua amiga que nunca consumiu, provavelmente 17% vai ser. Isso é uma pesquisa norte-americana, né? Então, a gente tem que sempre pensar que eles são um pouquinho mais à frente nesse desenvolvimento da cultura, até porque eles têm os garage sale desde sempre. Não tem uma coisa legal, eles já vende pro vizinho e...
Sim.
Pra gente, se você começa, às vezes, a vender pro vizinho, é porque você tá precisando de grana, nossa, tá quebrado, né? Tipo, tem um pouco disso, assim. Mas esse mercado de resale deve crescer 69% até 2021. Então, nesses próximos anos, assim. Ele já vem mostrando um crescimento, esse reposicionamento. A gente vê isso muito forte vindo de fora para dentro, mas no Brasil, nesse momento de pandemia... Além do crescimento que a gente fala de e-commerce, né, que está todo mundo vivendo isso, porque tudo foi digitalizado, transformação digital radical que foi feita para todo mundo, veio muito forte uma sensação, uma necessidade de mudança. Então, acelerou bastante essa mudança também para a forma de consumo. Então, a gente pode esperar aqui para os próximos anos, vocês aí que estão falando que já consomem brechó, que já são desse mundo, vocês vão deixar de ser um ponto fora da curva e vão ser a curva, só que vocês já começaram bem antes nisso. Vocês já eram o novo normal, né? Então, a gente tem que se orgulhar disso, porque a gente vem falando disso já há algum tempo e tentando levar cada vez para mais gente esse nosso conteúdo para desmistificar o mercado de second hand.
Eu acho que realmente essa questão, por ser cultural, às vezes ela demora realmente para entrar em algumas camadas da sociedade, algumas faixas etárias, mas justamente por ser cultural, depois que aquilo se instaura, realmente faz parte de ti, né? Depois que tu começa a entender isso como um posicionamento, realmente faz sentido, faz parte, né, da tua realidade, da tua maneira de consumir. E isso é legal porque acaba se ampliando para diversos setores, né? Não somente na moda.
Sim, É como se fosse uma virada de chave, a gente fala. Gente, desculpa, porque a gente fica no barracão, né? E chegou um caminhão aqui na frente agora, por isso esse barulho todo. Vida real.
Ah, faz parte.
Faz parte. Mas eu gosto de fazer aqui justamente porque vocês conseguem ver toda a operação acontecendo, né? Ali atrás e tal. Mas, enfim, sim, a gente fala muito da moda, porque é um viés, é um nicho que a gente, né, tá atuando fortemente, mas são pequenas coisas que você vê que geram grandes impactos. Então, eu brinco assim, onde você descarta as pilhas da tua casa? Uma hora a tua pilha para de funcionar. E onde que você tá descartando, sabe? Então, é como se fosse um caminho sem volta, você vira uma chave, não que você vai virar um eco chato, não é isso. Tá, que agora, meu Deus, agora eu tenho que virar vegana, tenho que ter um check em todas as opções. Não. Mas são pequenas ações que você fala assim, por que não? Sabe? Por que eu faço assim e não assado? Porque a gente vive numa sociedade em que a gente sempre faz o mesmo movimento. E quando você começa a abrir a cabeça, é como se você olhasse pro lado e fala assim, mas por que eu tô consumindo tanta sacola? Daí você vai ser a moça da eco bag, você vai ser a pessoa que vai pensar no copinho de plástico, então, logicamente, aqui na troca a gente não tem copinho de plástico. São algumas questões que você vai ajustando no seu dia a dia que não vão impactar na sua vida. Eu garanto, não vão impactar. Mas são pequenos ajustes que, na hora de você tomar banho, você vai dar uma pensada assim, putz, tô gastando água pra caramba aqui, vou tomar um banho necessário, né? Tipo, que a gente vai tomar. Mas eu não preciso avacalhar, né? Então, justamente com essa comunicação de equilíbrio que a gente sempre prega aqui na troca, né? Equilíbrio em todas as áreas, para fazer com que você se sinta muito melhor com a sua entrega, com a sua relação com o meio ambiente, enfim, como um todo, muito mais saudável, muito mais sustentável.
É, com certeza. E acho que é bem legal a gente falar também sobre essa questão da origem e durabilidade das peças, né? Porque acho que é legal se a gente conseguir entender isso mais como um investimento realmente, porque às vezes a pessoa pensa, ah, é muito caro esse produto, não vou comprar. Mas aí se tu parar para pensar quanto tempo tu realmente pode usar aquela peça, o quanto ela vai poder sobreviver em armários de outras pessoas, aquele investimento se torna um retorno muito rápido, né?
Sim, exatamente. Eu acho que todo mundo já teve experiência de comprar uma peça mais barata, né? Tipo, modinha, e ficar frustrado porque pôde usar poucas vezes, ou até às vezes uma vez, lavou, encolheu, enfim, não foi usada, vários fatores. É, assim, quanto melhor a qualidade da peça, mais tempo você vai poder usar e maior chance de você garantir uma vida longa, mais útil, até para você revender e fazer um dinheiro em cima. Então, hoje eu faço como se fosse um guarda-roupa compartilhado aqui na troca. Eu compro, uso e depois eu vendo de volta. Quando eu compro peças de qualidade, eu garanto que eu comprei hoje ela por R$100, depois eu vou acabar revendendo ela por R$100 aqui na troca, lógico, né, com todos os fatores de venda e tal, eu vou vender por um pouco menos, mas é justamente isso, é inteligente você fazer isso, né, uma peça de qualidade. Você não vai ter que comprar 10 blusas, você vai ter uma blusa boa, você vai ter N formas, que a gente fala muito sobre versatilidade das peças, né?
Sim.
É muito importante a gente começar a consumir questão de versatilidade, porque muitas vezes, faltando isso, você fala assim, mas por que eu vou comprar uma peça, eu posso comprar 4, né? Então, esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que a gente traz, uma peça 3 looks, uma peça 4 looks, 10 looks,
sim,
10 looks. Mas, sem dúvida nenhuma, é legal a gente olhar lá para o começo, porque é justamente isso que vai fazer com que você garanta uma vida útil mais longa e que não mande para um aterro. Porque, né, peças mais baratas, sei lá, de poliéster mais barato, você não vai poder aproveitar ela muito tempo, não, e ela vai virar lixo. Não tem muito o que fazer. Ah, vou reciclar. A reciclagem também tem seus porém.
Sim.
Enfim, tem o custo caro, é caro ainda, e muitas vezes ela também não contribui tanto para o meio ambiente, né? Acaba sendo tóxico. Então, melhor forma de você fazer a moda circular é usar mais vezes uma peça já produzida.
É, e tem toda a possibilidade de customizar também alguma roupa, às vezes. Uma coisa muito interessante da moda é que ela se reinventa muito, né? Então, hoje em dia, a gente está consumindo tendências que eram do século passado novamente, né? Então, é muito legal ver que as peças podem ser reaproveitadas.
Sim, sem dúvida. É, falo muito que a moda é circular, né? É circular no movimento circular.
Sim.
Mas ela é como se fosse uma espiral, assim. Ela volta com alguns ajustes. Então, a calça pantalona vem, mas ela vem com botões. E daí entra o upcycling, né? Essa adaptação das peças que já existem. Eu tava vendo uns álbuns antigos na sexta-feira passada e olhei cada roupa da minha mãe. Falei, mãe, onde que tá essa roupa? Ela falou, nossa, nem sei. Eu sei lá pra onde que foi. Eu falei, mãe, eu queria muito usar essa roupa. Como assim? Eram roupas lindas, tipo, vestidos plissados, em que eu usaria fácil hoje.
Sim.
Não nem ajustar. Enfim, né? Perdemos. Acho que eu vou ver se eu guardo alguma coisa pra minha filha agora ou faço pra frente. Mas a gente consegue ver que a moda volta, sim, e que faz sentido a gente usar. Sabe que antes da década de 90, as pessoas tinham, em média, assim, no guarda-roupa, 6 looks completos. Olha que máximo. As peças eram de qualidade, elas, via de regra, mandavam fazer muita coisa. Década de 90 é muito cedo falar, né? Mas ali na década de 80, fazia muita roupa, né? Ou as coleções eram poucas, então era muito comum fazer roupa. E eram peças de tanta qualidade que você ter 6 looks no guarda-roupa hoje, você imagina e fala, não, mas minha blusa preta vai ficar branca se eu tiver, tipo,
sim,
só 6 blusas para usar na vida, né? Então, olha como é importante a qualidade. A gente poderia reduzir muito mais, ser muito mais minimalista. E daí é uma questão de amadurecimento, né? O minimalismo, enfim, guarda-roupa cápsula. Eu não cheguei nesse nível de amadurecimento. E meu objetivo é ser circular mesmo, é ter variedade e fazer circular.
Ah, legal.
N opções, assim, a moda é linda por conta disso, né?
É verdade. Isso que tu falou também vai ao encontro da valorização do produtor local, né? Na moda, às vezes, daquela costureira que mora no teu bairro. O produto dela pode ser realmente mais caro do que tu ir numa loja de departamento. Mas daí vai também ao encontro da questão da durabilidade, da circulação que a gente falou, né? Então, acho que é muito importante isso na economia, quando a gente consegue valorizar as pessoas que elas realmente precisam de atenção e de valorização do produto delas.
Uhum, exatamente. Eu acho que é um amadurecimento, assim. Como eu falei, é muito difícil virar a chave do dia para a noite, né? É, tanto é que sempre perguntava, mas vocês têm Zara na troca? Vocês não são sustentáveis. A gente fala, não, a gente está muito preocupado agora com o que já está produzido no mundo, que continua sendo produzido, e dar uma destinação saudável para isso. Mas sem dúvida nenhuma, apostar em pequenos produtores, né, produtores locais, e não locais também, falando em qualidade, né?
Claro.
Sem dúvida nenhuma, você consegue ter muito mais segurança de qualidade das peças e fazer essa vida útil que a gente objetiva. Mas sem dúvida, é uma opção muito boa.
Ah, realmente. E a gente conversou também esses dias numa entrevista que tu deu pra gente, pro nosso portal de conteúdo, sobre o produto novo que vocês estão lançando, né? Esse serviço de logística reversa. Acho que seria legal a gente conversar sobre isso um pouquinho, se tu puder explicar esse conceito pra gente.
Ah, então, esse agora é o nosso brilho nos olhos, da nosso último lançamento. O que, que a gente vem desenvolvendo nos últimos 3 anos? A gente criou um know-how extremamente importante de mercado logístico, né? Porque o que a gente faz é isso, é conectar essas pessoas, é receber peças, processar peças, revender e conectar a roupa da Mariana com a roupa da Joana, enfim, e fazer acontecer. E muita tecnologia, né? Porque a troca... Qual que é a maior diferença da troca para qualquer outro brechó? A tecnologia. Já veio para ser muito grande. O objetivo sempre foi escalar, crescer e gerar um impacto muito forte na moda. E a partir dessa análise, logo que começou a pandemia, até antes a gente já tinha essa ideia, a gente só acelerou esse processo no momento da pandemia, mas a gente já estava com previsão de lançamento mais para o final do ano, a gente viu que a gente poderia servir as empresas também. Então, como que a gente poderia aumentar ainda mais o impacto da nossa atuação no mercado da moda? Foi quando a gente se deu conta que o sistema que a gente faz hoje para pessoa física, a gente poderia prestar para companhias de moda, então para grupos de varejo, e a gente fez nosso lançamento com a Reserva, né, com o Grupo Reserva, que basicamente funciona da seguinte forma. O cliente da Reserva envia suas peças usadas para a Reserva, mas todo o processo é feito pela troca, basicamente o que a gente faz para os outros clientes. E quando ela envia as peças para a Reserva, ela gera um cashback para comprar na Reserva novamente. Então, assim, você acaba remunerando, né, dando uma premiação pelo comportamento consciente do seu cliente, e você se responsabiliza pelo pós-consumo, porque as marcas, na nova indústria, na nova fase de consumo, elas começam a se preocupar muito mais com o pós-consumo do cliente também, porque é uma responsabilidade dela, né? Ela produz, passa por toda a cadeia, e daí, então, ela coloca no mercado. E quem está olhando para depois que isso acontece? Nesse momento, ainda ninguém. Mas ela fala assim, não, essa peça é responsabilidade minha, depois que você usar, você volta ela para mim, que eu vou recomprar ela de você. E eu vou fazer esse mercado ficar muito mais saudável. Já era uma vontade desde o começo da troca, a gente ter alguma coisa que servisse também para as marcas e ver a calhar com esse amadurecimento das marcas também, elas quererem se reposicionar, como a gente falou ali no começo, na questão sustentável, elas verem que é uma necessidade de futuro próximo, já, né, que os consumidores vão exigir isso, o consumidor do século XXI, ele já vem muito mais forte como pertencimento da marca, ele espera, ele tem expectativa, a marca é como se fosse uma pessoa, né? Eu tenho expectativa da marca. Se eu consumo dessa marca, eu espero certo comportamento dessa marca. E os grupos começaram a ver isso, então a gente teve nosso primeiro parceiro, a Reserva, e agora na sequência já vem grandes grupos que vão encher a gente de orgulho de falar que está todo mundo repensando como funciona esse ciclo de consumo no Brasil.
Ah, com certeza. E aí a gente vê um papel muito importante das marcas já consolidadas no mercado, né? Porque se a gente vê que elas aderem a esse tipo de posicionamento e contribuem para esse tipo de serviço, fica muito mais fácil conscientizar outras pessoas a aderirem, né?
Sim, sem dúvida. Eu brinquei até com o Rony que quando a gente começa a colocar o second hand dentro da Reserva, né? Então, quando você acessa hoje Reserva Mini, você pode clicar em usados. E clicando em usados, você tem duas opções. Ou você envia peças para vender, quero vender, ou quero trocar. Quero trocar minhas peças que eu já tenho da Reserva Mini por crédito. A gente está basicamente reposicionando o second hand que vem lá de baixo, está sem chancela, que ninguém está considerando, né? Eu estou falando ninguém em tamanho de mercado, tá, gente? A gente sabe que tem um movimento muito forte, está aí a troca para mostrar. Outras várias plataformas super legais que existem, mas eu estou falando em posicionamento com o varejo tradicional. Então, a gente pega lá de baixo e coloca ela junto com o varejo tradicional. Então, é basicamente um reposicionamento do second hand, do usado. Então, assim, estamos junto. A gente quer trabalhar junto, a gente pensa junto. E isso é muito interessante de ver, né? Porque quando você imaginava que em 2021 você ia ver usado dentro dos grandes grupos, assim? Então, a gente está bem orgulhoso, assim, nosso time todo está muito orgulhoso do trabalho, porque foi uma grande conquista em propósito, né? Porque a troca ela é muito baseada em propósito.
Claro.
O que a gente quer? A gente quer fazer acontecer a moda circular no Brasil. Vem junto, quem quiser, vamos fazer uma revolução, mas foi um grande passo, assim, que a gente deu a partir do momento que a gente tem uma chancela de um grupo como a Reserva, tão inovadora, né?
Sim.
Com líder, que não tenho o que falar, assim, a forma de liderança inovadora do Rony. E as outras marcas também que começam a vir. A gente está muito animado com os next steps também, assim, vão vir marcas bem legais que vão ficar bem animadas.
Ah, que legal! E assim, falando então sobre esse novo serviço oferecido pela Troc, tu acredita que isso possa ser realmente uma solução dentro dessa questão do consumo consciente?
Sem dúvida. Quando você fala que a melhor forma de você tornar o mercado da moda muito mais sustentável, logicamente, que é olhar lá para como está sendo a produção, mas a gente acredita que é dar mais vida útil às peças já produzidas, considerando que tem muitas peças já produzidas. Imagina, né? Eu falei para você lá, 95 bilhões de dólares todos os anos que são descartados por conta das peças não usadas. Ter uma chancela e ter um canal direto da marca, já falando assim, a roupa usada é uma responsabilidade nossa. Quando você comprar aqui na Reserva, você volta então e devolve na Reserva que a gente vai aceitar. Você começa a fazer uma mudança cultural, uma reeducação, né? Porque via de regra, quando acaba a jornada da tua peça, você não faz nada. Você deixa no seu guarda-roupa, ou você vai anunciar uma plataforma, ou vai mandar para troca. Mas via de regra, ela fica parada. E daí, quando a marca começa a trazer isso, é realmente uma grande revolução que começa a acontecer. Essa responsabilidade pós-consumo torna o mercado muito mais saudável, né? Parece que fecha um ciclo, e é isso que as marcas vêm trazendo. A gente ficava com o ciclo aberto, não tinha o que fazer aqui, né? Tipo, chegou no cliente, a gente vai fazer o que agora? Não tem como fechar. E a gente começa a fazer o circular de fato, porque os clientes começam a consumir usado também. Né? Então, é linda toda essa história.
Ah, que maravilha. A gente tem uma perguntinha aqui, então eu vou abrir a caixa de perguntas, inclusive se alguém tiver alguma dúvida e queira fazer para a Luana.
Tô voltando aqui nos comentários.
Ela falou assim, por que o slow fashion ainda não é tão acessível? E por que essa geração fashionista não se ajustam ao fast fashion? Aí cortou o finalzinho da pergunta. Mas se tu quiser responder essa primeira parte...
Bom, porque o slow fashion ainda não é tão acessível. Aquilo que a gente falou ali, porque via de regra, o fast fashion ele é muito mais barato porque a gente trabalha com tecidos, com materiais muito mais baratos, né? A gente vê ali, como eu falei, no começo da década de 90, essa mistura de poliéster, viscose, enfim, e tudo isso que a gente vê acontecendo no fast fashion, ele é muito mais barato do que um algodão orgânico, uma lã. Enfim, materiais que realmente vão ter uma durabilidade maior. Esse é um ponto ainda que me pega, sabe? O amadurecimento para comprar uma camiseta de algodão orgânico de qualidade, um algodão de qualidade, enfim, né? Que faz de fato slow fashion, é de 350, 400 reais. É caro, o ticket é alto.
Sim.
Então, por isso que eu acredito que a curto prazo, o que acaba resolvendo é a moda circular. Né? Mas aí, quanto tempo a moda circular aguenta sem uma boa peça produzida lá no começo da cadeia, né? Enfim, daí a gente pode filosofar em cima disso.
É, realmente.
E essa geração fashionista não se ajusta ao fast fashion? Não sei se é bem essa pergunta, mas quando você fala em fashionista, via de regra, as pessoas gostam, se interessam, estudam moda e entendem de números do que está acontecendo. Então, um pouco dos números aqui que eu trouxe para vocês estão de conhecimento deles. Então, eles falam assim, por que eu vou consumir o fast fashion se eu sei que ele é tão agressivo e não se sustenta a longo prazo, né? As pessoas realmente não vivem o fast fashion. Então, via de regra, os fashionistas, eles vão trazer o slow fashion, eles vão trazer mais conteúdo. E isso é muito interessante, né? É uma das pessoas que a gente tem aqui na troca, são os fashionistas, que eles entendem, eles sabem o que eles estão consumindo. Eles falam, meu Deus, estou comprando uma camisa de seda por R$ 80, essa camisa eu vou usar, minha mãe vai usar, minha avó vai usar, minha filha vai usar. Isso é uma coisa de qualidade. E isso é muito rico, né? E demora muito para a gente conseguir fazer um amadurecimento macro na sociedade para explicar como vale a pena uma peça de qualidade. Porque as pessoas falam, nossa, no brechó, uma camisa de R$ 150. Sim, porque é uma camisa de algodão, é alguma peça de linho, uma peça que vai ter uma durabilidade maior, que é de um material muito mais rico, né? Então, logicamente que é um período de amadurecimento, mas eu acredito que as fashionistas não se ajustam. Eu me coloco nesse ponto de fashionista também, porque eu busco peças de qualidade via de regra, porque justamente vai ter uma durabilidade maior e eu vou fazer meu guarda-roupa circular aqui e voltar depois minhas peças para troca.
Maravilha, acho que com certeza. E na pergunta aqui que ela fala sobre acessibilidade, né, das peças no sentido financeiro, a gente poderia também pensar sobre essa questão da acessibilidade em termos da pessoa procurar em lojas físicas, né? Que lojas físicas a gente não vê tanto essa questão da moda circular, né? De brechós físicos, realmente.
Você diz de brechós físicos?
É.
De conteúdo?
Acredito que sim. Porque que nem a troca é virtual, né? Vocês atendem apenas de maneira virtual.
Sim, assim, a gente... Mas você diz na produção de conteúdo dos brechós?
Eu digo de talvez a pessoa tá num shopping, por exemplo, lá ela só vai encontrar uma loja de departamento, né?
Mas sabe que isso tá mudando. Logicamente que não nesse momento, mas a gente tava ouvindo muito falar na possibilidade de entrar o second hand nas lojas. Eu tenho visto muito lojas de primeira mão que estão começando a colocar peças de second hand também no seu acervo. Eu acho que isso vai mudar, é um passo depois do outro, né? Assim, elas têm que entender que as clientes querem para daí começar a entrar com esse tipo de produto. Tem uma barreira muito grande, assim, não dá para negar, a gente não pode fechar os olhos e falar que está todo mundo vivendo moda circular a partir de hoje. Mas é um passo de cada vez, esses números apontando lá fora que isso já está acontecendo, que é uma previsão do que vai acontecer, a gente pode sentir esse reflexo diretamente no Brasil. Então, convido quem ainda não tem loja, na loja física, ainda não tem, não gera esse tipo de conteúdo, não fala em moda circular, ou quem ainda não pensou em ter um second hand, comece a considerar, porque essa é a moda do futuro, né?
Isso tanto para marcas pequenas quanto para as grandes marcas, né?
Sim, a Mariana falou sobre a Farm. A Farm já está fazendo esse processo de logística reversa. É diferente da forma como a gente tem feito, porque a gente é um sistema, né? Que a gente permite que todas as marcas possam fazer o mesmo sistema que a gente. E a gente processa todas as peças para reserva. A Farm ainda recebe na loja física, né? E esse processamento até não sei como que acontece de bastidor. Mas o que a gente faz é que a gente faz todo o processo para reserva justamente pela curadoria. A reserva foi muito clara. Nós queremos manter o padrão de qualidade das nossas peças, sendo usadas ou não, né? E a partir do momento que a gente faz isso, a troca mantém esse padrão de qualidade, porque a gente só recebe peças que passam na nossa análise. Mas realmente, já tem algumas marcas que estão criando isso, né? Aquilo que a gente falou, todo mundo já está olhando para o futuro e isso começa já a gerar um impacto.
Maravilha. E Luana, tu gostaria de deixar assim, mais alguma dica prática, mais algum apontamento que tu ache legal antes de a gente se encaminhar para o final da live?
Eu queria convidar quem ainda não conhece a Troque, né? Porque às vezes é muito novo, a gente está falando, mas como que funciona? A Troque, ela é 100% online, tudo que está no nosso site está em perfeito estado, a gente criou um modelo em que a gente vem justamente para desmistificar o conceito de roupa usada que as pessoas já têm. A gente brinca assim, 92% das pessoas que compram na nossa plataforma nunca tinham comprado roupa usada. Então, se você nunca comprou, você fala assim, nossa, mas será que para mim, será que eu vou gostar? Será que eu vou ter uma experiência legal? Eu convido a fazer essa experiência, porque a gente tem um e-commerce numa experiência premium. Então, vem num papelzinho de seda, a peça vem cheirosa, muitas peças estão com etiqueta. Você pode começar a brincar na troca procurando por peças com etiqueta, por que não, né? Então, peças que já foram no guarda-roupa de alguém, mas que ainda não foram usadas sem etiqueta. Então, assim, existem vários movimentos que podem ser feitos para você entrar na moda circular, ou ainda, não necessariamente você comprar na troca, mas abrir o guarda-roupa hoje, lembrar daquele número que eu falei, de 20 a 30% Sim. não é usado, é usado de 20 a 30%, 70% não é usado, e você fala assim, esse lenço aqui eu nunca usei, eu vou me obrigar a usar hoje. Então, entrar lá no site, no blog da troca, a gente sempre traz dicas, versatilidade de como usar as peças, então você usar de várias outras formas que nunca foram usadas.
A gente tem mais algumas perguntinhas aqui.
Sobre, será que só as peças de marca são boas? Esse é um ponto muito bom de falar, porque eu juro para vocês, eu fiquei assim um ano num dilema pensando por que que a gente está trabalhando dessa forma. Um negócio, se a gente quer alcançar nosso propósito de fazer de fato acontecer a moda circular no Brasil, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio sustentável econômico do negócio, né? Então, para a gente chegar onde a gente quer chegar, fazer essa grande revolução da moda, a gente teve que fazer algumas escolhas, por exemplo. Para vender no e-commerce, para a gente é o ideal que sejam marcas conhecidas, porque as pessoas, via de regra, já conhecem, já provaram, já usaram de alguma vez, e isso vai diminuir a devolução da peça, porque o padrão de tamanho ela já conhece, a segurança com a qualidade da peça ela já conhece. Então, muitas vezes, o padrão de qualidade não está linkado com a marca, porque a gente sabe que tem produção de uma marca e produção de uma confecção, na verdade, que são peças idêntica, só que uma tem etiqueta, outra não tem etiqueta, mas isso acaba fazendo um funil para a gente, para que a gente possa conseguir escalar numa velocidade mais rápida. Eu me perguntava muito sobre isso, sabe? E eu acho bem importante a gente trazer sobre a sustentabilidade econômica, porque onde a gente quer chegar, a gente precisa disso, a gente precisa ter uma área muito sólida. E, via de regra, hoje as pessoas compram por oportunidade de preço, sabe? O primeiro momento ela fala assim, eu vou comprar porque é muito mais barato, é a marca que eu já conheço, uma marca que eu desejo. E num segundo momento ela fala assim, eu fui sustentável. Na segunda compra, ela fala assim, nossa, eu posso ser consciente. Que ela veste, vê que deu certo, daí ela começa a pensar de uma forma consciente. É isso que eu falo assim, a gente fala sempre de uma forma muito transparente com as nossas clientes. Faça uma experiência de compra, pode ser por oportunidade de preço. E a gente sabe que depois você vai se sentir bem, assim, a nossa etiquetinha, né? Hoje nossa etiqueta, depois que você recebe, você planta a etiqueta, daí sai a florzinha e tal. Você vai fazendo essa virada de chave que a gente falou no começo, que acaba sendo um caminho sem volta. A gente fala que a gente conquista. Então,
realmente.
A marca ela é um fator para isso, porque a gente acaba se valendo de alguns fatores que a marca já traz.
Tem mais uma pergunta da mesma pessoa aqui.
Qual que é?
Vamos ver. Tem peças que a qualidade é boa, mas não é de marca. O que você aconselha?
Então, para a plataforma Troque, a gente tem realmente uma lista de marcas aceitas, né? São mais de 1.000 também. A gente está falando de uma lista de 10 marcas. São mais de 1.000 marcas aceitas e tem a política de qualidade, né? Todas as peças não podem ter bolinhas, hiperinterradas, e tal. Mas existem várias plataformas incríveis, vários brechós incríveis que a gente aprende todos os dias e fazer circular mesmo. São peças de qualidade, você não está usando, passa para frente, não fica com essa peça parada. Tenta usar, faz seu desafio que eu falei agora, faz seu desafio, tenta usar na próxima semana. Se você não usou, se já não está usando há X meses, passa para frente que você até vai se sentir bem, gente. É uma sensação muito boa de você fazer circular, sabe? Circula energia, enfim, é muito legal.
Realmente. Tem aqui umas perguntas na caixinha. Vamos ver essa aqui. Qual o destino das peças que não passam no processo de análise da troca? Vocês devolvem?
Tem muito, muito boa essa pergunta. Bom, a gente tem algumas possibilidades para a dona da peça. Ou ela pode receber a peça de volta, e daí esse frete é a custo dela, né? Porque daí ela não mandou peças dentro do nosso padrão que a gente já orientou no momento de envio. Essas peças podem ser enviadas para doação para uma das instituições que a gente trabalha aqui na Troque. A gente já fez doação de mais de 15 mil peças, algumas toneladas de roupa. Então, a gente tem instituições assim, que a gente acredita no trabalho, que a gente faz auditoria e que, enfim, a gente fica muito feliz em saber os resultados que a gente consegue plantar lá, né? intermedia, na verdade, nossa seller, com nossa vendedora com essas instituições. E também tem uma opção nova agora que a gente está fomentando o mercado de brechó. E os brechós também podem dar lance nessas peças, comprar essas peças. E isso é muito legal, porque, via de regra, as pessoas já selecionam muito bem para mandar para troca. Então, não são aceitas, mas eu digo que, às vezes, a peça que eu estou usando hoje, ela não vai ser aceita na troca. É, então, são peças legais que eu estou usando, que outra pessoa poderia estar usando, mas que no padrão da troca, no nível de exigência que a gente colocou, não foi aprovado. Então, a gente fomenta o mercado de brechó dentro daquilo que eu falei, né? Essa união para fazer, de fato, uma grande revolução no mercado da moda.
Maravilha. Tem mais outra pergunta aqui, vamos ver. O que você acha da responsabilização das indústrias da moda na logística reversa dos produtos?
É, maravilhoso, né? Porque é isso que a gente estava falando. É uma revolução, porque a partir do momento em que todo mundo começa a olhar para a destinação, o lixo gerado e reconscientização, né, do público, e porque acredito muitas vezes que o público está cobrando isso também da indústria, né, desses grandes grupos do varejo, enfim, essa é a revolução que a gente consegue fazer macro. Uma coisa é o trabalho que um brechó faz conectando pessoas físicas, e outra coisa é quando vem junto à indústria da moda e fala assim, vamos junto, a gente vai mudar essa história e a longo prazo isso não vai sustentar. Bom, isso acho que é uma exigência que talvez não estivesse na pauta da indústria ou até das marcas, né? Dependendo das marcas que têm sua produção própria. Mas e quem, na verdade, tem grande mérito nisso são os consumidores. A gente tem muito claro que os consumidores estão questionando. E você, vai fazer o quê? Então, é outra provocação que eu faço para vocês. Se a marca que você costuma consumir não está fazendo isso ainda, questione, fale. Existem alternativas. Produza um pouco menos e repense na cadeia produtiva daqui para frente. É a gente que vai fazer essa mudança, né? A gente aqui engajar em falar sobre o assunto que vai fazer essa grande mudança.
É, realmente. Vamos ver o que mais que tem de pergunta aqui. Ah, algumas dúvidas práticas sobre a troca mesmo. Vamos ver, tinha um pouquinho para cima. Se vocês trabalham com roupas infantis também. E como que acontece essa colocação do preço nas peças?
Tá. A gente tem, sim, infantil e tem menino e menina. Então, o adulto é só feminino, mas no infantil a gente tem menino e menina. E, inclusive, a gente está fazendo reserva mini, né? Agora, sim. A gente nessa plataforma de revenda, né, das peças com a reserva mini. E tá sendo muito legal, gente, saber que a peça do Joãozinho tá vindo e o Pedrinho tá comprando. Gente, é muito legal. A história com o infantil, assim... Bom, eu sou mãe de dois, né? Eu vivo isso todos os dias. Eu vejo a calça ficar curta, assim, diariamente. O sapato fica apertado diariamente. Eu só consumo second hand com eles e, assim, que eles usam tudo que tá em perfeito estado, eu mando pra cá. E é também uma das... Um dos lados da troca, assim, que brilha nossos olhos. Porque essas crianças, elas já vêm com esse viés. Assim, para eles é muito óbvio, né? Para a gente também era. Para a gente também era. A gente pegava a roupa do primo e tava tudo bem, né? Da prima, do primo, e ia passando de irmão para irmão. E a coisa mudou, né? Assim, de repente, ai, não é legal. Não é bonito fazer isso. E a pergunta era, como precifica, né?
Isso.
Assim, a gente, as peças, via de regra, numa qualidade padrão, a gente precifica até um terço do valor original. Então, a gente nunca concorre com as grandes liquidações, né? Que as peças de liquidação chegam até 70%. Então, é um terço do valor original, no máximo, e, logicamente, que vai variar de acordo com a qualidade do material. Então, couro, linho, algodão, enfim, tudo isso que a gente estava falando, né, de durabilidade da peça, ele vai fazer com que varie até 30% ou ser um pouco menos do que 30%, mas nunca passa disso. Não varia de acordo com o estado da peça. A peça ou é aprovada ou não é. Se ela não é aprovada, o valor não vai ser mais baixo. Ela simplesmente não está na nossa plataforma, porque dela não está na qualidade aprovada.
Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Acho que tinha mais uma. Acho que para a gente encerrar, talvez, que senão a gente vai ser barradas pelo tempo que o Instagram nos limita na live. Mas uma pessoa perguntou aqui para falar um pouquinho sobre o processo de criação da troca, Porque realmente é um sistema bem complexo, né? De toda a curadoria, a precificação. Então, acho que talvez era legal tu expor um pouquinho mais como tu teve esse insight de criar a marca, como foi esse processo de aprimoramento também.
Uhum. Ó, Manu Bordache. Oi, Manu. A gente é muito bom, porque a gente fica lendo, todo mundo comentando.
Uhum.
Gente, a troca, ela surgiu de uma vontade de mudar a nossa realidade, assim, de alguma forma contribuir para um mundo melhor. É, eu acho que a troca não poderia ser de uma forma diferente, já que a moda sempre foi minha paixão. Eu era advogada antes, não tinha nada a ver, mas eu sempre me preocupei muito, eu sempre gostei muito de moda, li muito sobre moda, e a forma como a moda faz a gente se comunicar, né? Tem um motivo de você estar com a sua roupa hoje, tem um motivo de eu estar com a sua roupa hoje. A gente se comunica através da roupa que a gente está usando. E quando você começa a estudar um pouquinho mais e se aprofundar, você começa a descobrir números super alarmantes, como alguns que eu trouxe hoje para vocês, que não são bons da gente saber, mas são necessários. É, e daí eu acabei vendo esse movimento muito forte fora do país, né? Então você vê Europa, Estados Unidos, enfim, é, na própria Ásia, você vê um movimento muito forte de second hand, e o Brasil não estava vivendo esse movimento de transformação ainda no momento que a gente começou a idealizar a troca. Eu digo que quando a gente começou com a troca lá, foi lançado no final de 2016, e agora são dois momentos completamente diferentes. É, falar, eu tenho um brechó naquela época, porque são quase 4 anos, e hoje...
Sim, e muda muito, né?
Muito, você fala assim, eu tenho um brechó. Tipo, tinha que ser, você era uma pessoa estereotipada, alternativa. Meu Deus, por que você tem um brechó e você não tem uma loja, né? Sempre assim. E hoje ter um brechó, você fala, nossa, que cool, sério, você tem um brechó. Então você começa... Esse conceito está mudando rapidamente, graças a Deus, porque a gente tem trabalhado para isso, né, todos os dias. Não é culpa da troca, eu acho que é culpa de todo o movimento que vem acontecendo, principalmente fora do país, que vem sendo muito forte. É... E eu estava morando fora, estava estudando fora. Meu sócio também, que hoje não está mais na gestão, meu marido, a gente começou juntos essa história. E com muita vontade de fazer acontecer. A troca, ela nunca começou para ser pequena, ser mais um. Sempre foi para ser muito grande, fazer uma grande revolução. É, quem vive nossa história, nosso time vive isso, respira isso e sente essa necessidade de revolução. Nós somos todos inquietos. É, e a gente vem crescendo nesses últimos 3 anos com essa última etapa agora de também prestar esse serviço para marcas com... bastante orgulho da história que a gente vem fazendo, assim, porque de fato a Troque hoje já vendeu mais de 130 mil peças, o que corresponde à economia de mais de 370 milhões de litros de água. Então, assim, são números reais que a gente consegue já começar a fazer em conversão e em redução de impacto, né? A Troque é uma empresa de impacto, e a gente, assim, tem muita coisa para fazer ainda, mas nesses últimos 4 anos a gente está bastante orgulhoso do caminho que a gente vem trazendo. Ó, a Minori falou orgulho da troca. A Minori é consultroque. É, a gente tem um projeto lindo também, se eu falar todos que brilham os olhos. É, justamente das nossas representantes, influenciadoras e revendedoras da troca. Elas são a humanização da nossa marca, elas levam a marca do e-commerce daqui para fora, assim. Então, tudo isso que vem acontecendo, né, de trazer bastante gente junto, as consultroque agora, que foi também um recém-lançamento da troca. É, acaba trazendo muito orgulho, assim, né, nos nossos resultados, porque a gente vai cada vez pulverizando mais a nossa força.
Maravilha. E ali uma pessoa perguntou se troque vem de trocar mesmo.
Sim e não. Na verdade, quando eu morava fora, eu tinha uma vizinha francesa e a gente estava sem nome ainda. Antes de voltar para o Brasil, a gente estava já idealizando a troca e eu perguntei para ela como que era troca, escambo, enfim, alguma coisa assim em francês. E ela falou várias palavras e nenhuma era legal, eu nem conseguia entender exatamente. Daí eu coloquei, acho que escambo no tradutor e veio troc, que é troque. E daí eu perguntei para ela, serve, tipo, funciona, né, por esse objetivo. Quando a gente puxou troque escrito assim, dessa forma simples que é, ele vem como trocar, né, uhum. Uma troca. E a gente fala em troca de histórias, troca de roupas, troca de hábito, né, a gente faz uma mudança de hábito das pessoas, então... Foi muito simples o processo criativo, foi tomando uma taça de vinho de uma forma leve e ficou. E, enfim, eu adoro esse nome, eu acho que ele representa muito, assim, né? O trocar, de fato.
Ah, com certeza. E acho que para a gente se encaminhar para o final, eu vou deixar um convite aqui para o pessoal. Relembrando que a Luana vai estar na Gramado Summit 2021, falando um pouquinho sobre esses assuntos maravilhosos que a gente discutiu hoje, porque como eu comentei um pouco no início da nossa live, a gente entende muito que falar sobre consumo e sobre sustentabilidade faz parte da inovação. É por isso que a Troc é uma empresa tão inovadora. Então, todos esses conceitos e aspectos são interligados. Então, para quem gostou do nosso bate-papo, sigam a Troc, que vocês têm dicas maravilhosas sobre versatilidade e tudo mais por lá, né, Luana? E aproveitem também para participar da Gramado Summit 2021, que a gente vai ter debates muito legais como o que a gente teve hoje.
Não vejo a hora de estar aí. Nossa, assim, eu acho que é um dos melhores eventos mesmo do Brasil, gente. Então, não sei se já divulgaram a data.
É 10 a 12 de março.
Tá, 10 a 12 de março. Então, já marquem na agenda, vai acontecer, vai ser incrível. Era para ser esse ano, né? Acho que eu até já tinha
É.
falado uma coisa lá no meu Instagram. Mas agora foi para março e vai ser ótimo porque, assim, tá demais, assim. Todas as apresentações estão tão incríveis, todas as palestras. Não vejo a hora de estar aí com vocês.
Isso aí, então, muito obrigado pelas dicas. Acho que foi muito proveitoso para todo mundo que participou aqui com a gente. A gente vai deixar essa live salva aqui no nosso IGTV e depois a gente transforma esse bate-papo também em um podcast no nosso Spotify. Para quem perdeu ou não conseguiu acompanhar o bate-papo inteiro, aí a gente divulga por aqui depois. Muito
Ai.
obrigada, Luana. Obrigada, pessoal.
Obrigada a você, adorei participar e logo mais a gente está junto lá em Gramado.
Isso daí. Um beijo, tchau.
Beijo, tchau, tchau.